Debaixo da Língua.
Olá, seja bem-vindo ao Debaixo da Língua, o programa de entrevistas da Rádio Comercial. Eu sou o Rui Maria Pego. Obrigado por todas as mensagens simpáticas depois do programa com o melhor Rui Pego que eu conheço, que é o meu pai. Ganhei uns pontos com ele, obrigado por isso. Agora não voltamos a falar até ao Natal. Entretanto, hoje mais uma conversa com uma comunicadora com menos de 30 anos, em quem até a revista Forbes Portugal já reparou. Mafalda Castro.
A tua beleza ajuda-te nesses momentos?
Sim, ajuda, acho que sim. Eu não, aquela coisa do pretty privilege acho que é real. Acho que tens que provar que sim, que és boa. Mas acho que o facto de te acharem bonita abre algumas portas.
Começou como blogger, foi It Girl na MTV e arrancou uma carreira na rádio na Mega Hits, onde nos cruzamos. Já na altura revelava o foco e a capacidade de trabalho. É talentosa, destemida, muito bonita, sabe muito bem o que é que quer. Grávida de 7 meses, saiu do ar depois de um descolamento de placenta. Para trás ficam 12, ouviu bem, 12 reality shows na TVI e um ano curto na Comercial, onde diz que quer voltar. Há quem lhe chame a Rihanna do Mortal. Para mim, é só uma fada. O que é que terá debaixo da língua? Bate pé? Vamos saber.
Debaixo da língua.
Então como é que está a mãe? A mãe está bem?
Já sou a mãe.
Já és a mãe, já perdeste sou. O teu nome, agora és a mãe.
Pois é verdade, estou-me a tentar habituar ainda a isso.
Mafalda Castro, bem-vinda ao Debaixo da Língua.
Obrigada.
Estou muito contente de ter aqui.
Também eu.
Dizias que ouviste a conversa com o meu pai e percebeste que nós estamos todos bem, entregues aos bichos.
Sim,
não é?
foi um bocado autossabotagem ouvir a conversa que tiveste com o teu pai antes de vir ter contigo. Porque pensei assim: será que ele quer-me mesmo convidar? Ou faltou alguém?
Tipo, não, eu queria mesmo
ele
convidar.
Quer mesmo falar comigo.
Quero que eu quero falar com o futuro, linda.
Mas percebes o que eu estou a dizer? Eu não sei se sentes isto com alguém, mas contigo, ou seja, eu quando entrei, tu já eras quem és agora. Quando entrei na rádio.
Sim, um homem muito bonito.
Já eras lindíssimo. Não, é verdade. Ou seja, não dá para olhar para ti ao mesmo nível. Então, quando me convidas, eu fico assim, eu acho que faltou alguém.
O que é que aconteceu?
Ele está a tentar.
Não, eu já te queria convidar há muito tempo, porque tenho muita curiosidade de saber como é que tu estás.
Opa.
Primeiro acho que temos que fazer um passeio.
Vamos fazer um passeio.
Pela tua vida. Tu és filha única.
Sim.
Isso é bom ou mau?
Para mim, mau. E por acaso é uma coisa que eu tenho pensado agora, porque estou grávida, não é?
Uhum.
E penso, não quero mais uma geração de filho único. Não é bom.
Não?
Não.
Porque ficaste muito autocentrada?
Também, isso também. Mas eu,
mas eu sou autocentrada.
Sim,
e tenho irmãs.
Não és filho único. Não, mas eu acho que não é só essa a razão. Porque acho que isso tem coisas boas e coisas más. Atenção, até principalmente no nosso trabalho, acho que é uma coisa que até podemos tirar alguma coisa boa disso, se não for demasiado. Mas a coisa é mais a relação com os meus pais, ou seja, de ser a única forma deles terem orgulho em alguém, não há ninguém pelos. Sou eu. De repente.
Portanto, se não corre bem contigo.
Não há hipótese. Portanto, tinha que correr bem comigo. E acho que isso é uma pressão que não é boa, às vezes. Por acaso, pode funcionar bem ou mal, mas acho que não é boa. E depois, de ninguém te entenderem certas coisas. Ou seja, não posso dizer mal da minha mãe a ninguém. Percebes? Tipo, ai, a mãe é tão chata, meu senhor, a dizer isso.
Não tens ninguém a dizer.
Ai, a mãe é tão chata.
Pode dizer ao teu pai, não é?
Digo também, mas não é igual.
Não é, não é a mesma coisa.
Ele não se deixa levar comigo. Não diz mal da minha mãe. Uma
fala, filha única, que criança que tu eras? Eras uma criança disponível para os outros?
Não, acho que não muito.
Eras uma adulta num corpo de uma criança?
Acho que sempre foi um bocadinho, sim.
Imagino isso, por acaso.
Sim, apesar de querer ser stripper ali numa altura. E os meus pais deixaram. Deixaram não, mas aceitavam. Porque eu vi,
assim?
Eu vi o Coyote Bar.
Ah, também eu.
E eu queria ser elas, obviamente.
Eu queria estar em cima de um bar a beber shots de tequila.
Molhada
com umas calças de cabedal.
Era o meu sonho.
Qual delas a querias ser? Ou queres mesmo ser protagonista?
Todas. Não, queria ser a morena, aquela que dá um murro. Que dá um murro uma vez
não
a um senhor. Pronto, eu já vi o filme demasiadas vezes.
Fico muito marcante.
Sim, nem sei o nome dela, da atriz, peço desculpa. Acho que ela nunca apareceu em mais nada.
Sim.
Mas eu queria muito ser ela.
Ela não precisou de mais nada.
Sim, aquilo foi espetacular. Mas é dos meus filmes preferidos.
Qual é a Tagli?
Sim. E o Moulin Rouge.
E porquê é que aquilo te atraía tanto?
Não sei explicar. Eu não sei se é aquela coisa de cultura americana, porque eu adoro, não é? Aquele
tu
sonho americano.
Na América?
Agora já não, mas durante a minha adolescência quis e gostava-me de me convencer que ia para lá e ia ser uma estrela.
Tu dizes que eras o quê? A Rihanna do?
Mortal. Que é onde era a casa dos meus pais. Ainda tenho isso no WhatsApp, ainda é a minha descrição no
eu
WhatsApp.
Eu sei, eu vi no outro dia.
Que vergonha.
Mas tu querias ser.
Então crescer em Portugal era como estar longe do sítio onde tu pertencias?
Sim,
é isso?
Na minha cabeça sim. Eu, agora com o tempo percebi que não é nada disso. Mas enquanto era adolescente sim. Eu pensava isto é pequeno demais para mim. Eu quero
esta
palcos.
Esta rua não me chega.
Não me chega a Rua do Mortal. Eu queria palcos, eu queria estar ao pé dos Jonas Brothers. Eu queria tudo aquilo que eu via.
Tinhas esta obsessão com os Jonas Brothers.
Sim.
Aliás, o teu filho vai se chamar Nick. Por causa disto.
Não, Joe é que era o meu
Nick
preferido.
Simões.
Nick Simões.
Nick Carlos Simões.
Mas pronto, mas era isso. Era muito aquele sonho americano. Eu acho que houve uma fase, não sei se é da nossa geração ou não, não sei se hoje em dia ainda há isso. Que éramos muito apaixonados pela cultura americana, não
eu
é?
Eu acho que era a nossa geração com. Nós vimos o DLC e de repente ouvias.
Não, tu ou não, essas
sim,
coisas todas.
Quando éramos miúdos, quer dizer, eu sou mais velho do que tu, mas é aquela coisa ouvir a Avril Lavigne, a Britney Spears e aquilo tinha. Nós éramos, quer dizer, absorvíamos muita cultura norte-americana.
Premiavas aquilo tudo.
Quase fuga.
Claro, e eu acho, por exemplo, hoje em dia os miúdos, e ainda bem, ouvem imensa música portuguesa, nós não ouvíamos assim tanto,
não.
Lamento dizer,
eu
mas
ouvi
é verdade.
Lúcia Muniz.
Oh, estás a ver, mas tu és uma pessoa culta.
Não, eu tinha 10 anos a ouvir uma música que ela cantava que Perdidamente
já sei.
Por ti. Eu gosto muito dela.
Pronto, estás a ver.
Mas eu já, mas eu não já tivesse... sofria muito em criança.
Mas tu já tinhas, se isso era aos 10 anos.
Sim.
Preocupante, talvez.
Talvez. Tu ouvias Jonas Brothers.
Também, sim.
Mas vais falhar o concerto dos Jonas
Brothers. Vou falhar.
Como
vou
é que tu
falhar.
Estás em relação a isso, Mafalda?
Estou bem. Mas eu sinto que uma fada do passado ajudou a uma fada do futuro sem saber, porque eu fui vê-los a Nova Iorque este
já
ano.
Falamos em terceira pessoa, isto é a televisão. A fala do futuro, eu estou na fala do passado.
Não é a televisão, é o Big Brother em específico. Isto, o problema não é a televisão.
Uma fala C.
Uma fala C. Portanto, eu já fui vê-los, por um lado já fiz esse check na lista.
Já os conheceste ou não?
Não, nunca. Mas também nem quero. Não quero conhecer. Não tenho nada para lhes perguntar.
Então, tu querias ser stripper, não é? Durante uma fase.
Sim.
Sim.
E o que é que elas são? Strippers, mais
não,
ou menos.
Elas eram. Não, elas eram performers.
Performer. Eu queria ser performer.
Sim. Tu querias ocupar um lugar num palco grande.
Queria atenção.
Ok.
Mais, sempre mais.
E tinhas a noção da tua beleza?
Não. Como assim?
Sabias que eras bonita? Ou quando é que achaste que ficaste bonita? Achas que és uma mulher bonita ou não?
Sim, acho que sou bonita, mas acho que. Sim, quando era adolescente achava-me bonita no secundário. Sim, achava.
Sim?
Sim, achava.
E deves ter mudado de estilo várias vezes.
Sim, várias vezes. Pintava o cabelo, fazia tudo o que me apetecia.
Os teus pais achavam bem?
Achavam. Nunca me disseram que não a nada. Gozavam comigo.
Tipo, podes ter tranças de tecido.
Tipo, podes pintar o cabelo encarnado. Podes fazer o piercing no nariz. O meu pai dizia: pronto, tu é que sabes, o corpo é teu.
Uhum.
Vais ficar ridícula, vais, mas vamos, vai, tu é que sabes.
E então não pensaste em ir para a lei mesmo?
Para ela não, porque depois tinha medo de ficar longe dos meus pais também. Mas pensei em ir para Londres, tive uma pré-inscrição num curso de moda em Londres, porque na minha altura, depois comecei a querer ir para moda e para jornalismo de moda, e por isso é que vou parar ao curso de jornalismo, porque pensava que queria fazer imprensa escrita, e cheguei-me a inscrever uma pré-inscrição, fiz várias provas ainda do London College of Fashion, acho que é assim, e depois nunca acabei por me inscrever, depois. Já nem sei o que é que aconteceu. Desisti. Entrei na faculdade, acho eu.
Recebeste um telefonema do destino?
Recebi.
Tu, entretanto, no meio disto tudo, tu és, e é importante que se diga isto, porque as pessoas têm pouca memória.
Pois é, memória. É verdade.
A memória falha muito, que é tu és uma OG blogger.
Uhum.
Portanto, quando é que começaste a ser blogger?
Em 2016, acho eu. Não, muito mais cedo, 2011.
Pois.
2011, sim, andava no 11º.
11º. Portanto, sim. O que é que tu achavas que ia acontecer?
Ah, nada, não, isso nada. Ou seja, eu via aquilo como um diário, porque na altura não acontecia nada a ninguém da internet. Não havia sequer youtubers, ou seja, não havia nenhum exemplo de alguém super bem sucedido porque teve um blog. Não havia um exemplo.
Uhum.
Havia bloggers que sim, que já trabalhavam com algumas marcas, mas nós nem sabíamos, nós que líamos, nem percebíamos que aquilo era um trabalho. E eu comecei a ver aquilo como, ou seja, já havia algumas redes sociais de inspiração, tipo o Fotolog, lembras-te?
Sim, sim.
O Tumblr, esse género de coisa, isso já existia. E o blog para mim era uma coisa do género, era quase uma rede social, era quase um diário, e onde eu partilhava coisas que me inspiravam sobre moda, sobre. E depois, como queria ir para a London College of Fashion, achei que aquilo era um bom portfólio, entre aspas. Uhum. Bem, falando de coisas, eu escrevia em inglês e em português, portanto achei que aquilo era uma boa maneira de ter ali um diário digital.
Mas tu conseguiste uma coisa que é curioso. Hoje estás na televisão, fazes rádio. Agora não estás a fazer rádio. Porque não podes, porque estás grávida.
Estou grávida, é sempre a desculpa agora. Mas os microfones têm radiações. Perigosíssimas.
Sim, já vamos falar sobre isso. Mas tu conseguiste fazer uma coisa. Tu inventaste uma carreira a partir de uma ideia que tiveste no secundário. Tens essa percepção ou não?
Não, quer dizer, não sei. Eu acho que não vejo de inventei uma carreira, inventei um percurso, mais ou menos. do digital.
Não gostas
para...
da palavra carreira, então?
Não. Tenho um problema.
Não, mas eu percebo. Ou seja, o que tu queres dizer é: tu, o que eu quero com isto é dizer é que tu inventaste um caminho.
Sim.
E podias só ter estado à espera, ou sei
Sim.
lá. Não é?
Mas eu acho que depois fui. Ou seja, isso tudo acaba por ser uma consequência de várias coisas, não é? São várias escolhas, como tudo na vida, que depois te levam a conhecer uma pessoa que te diz isso e que tu depois mudas a tua opinião e fazes. E depois de repente estás na televisão ou de repente estás na rádio. E acho que foi um bocado isso que aconteceu. Eu fui. Não foi nada premeditado.
Uhum. Sim, está a abrir o teu decote, pois porque tá, já sabes que comigo não vale a pena.
Pois não, mas já estava a tentar a ver se surgia aí alguma pergunta que me beneficiasse.
Mais íntima. Não, porque eu digo isto porque poucas pessoas podem lembrar-se ainda, ou porque também têm outras coisas para fazer.
Claro.
Que o mundo dos blogs de Paz da Altura começa a ter influência.
Sim.
Não é? Com a Pipoca Mais Doce e umas figuras que foram aparecendo e tu. Das mais novas, estavas nessa leva
Sim.
também de pessoas que iam criando e começaste a trabalhar com marcas.
Sim.
Como é que lembras desses tempos, desse momento em que és tu sozinha em casa a editar os teus vídeos, a editar as tuas fotografias?
Sim, com a ajuda da minha mãe sempre.
Era a tua mãe que te ajudava?
Era. E a receber encomendas em casa de repente e tentar explicar às pessoas porque é que as marcas me estão a enviar coisas. Porque na altura não havia dinheiro, não é envolvido. Era uma troca de bens, de. Eu nem te sei explicar, assim quase.
Hoje recebes queijos por causa do Somos Portugal.
Não faço Somos Portugal.
Já quase. Fizeste no passado.
Muito raramente, mas ainda tenho mel de todos os Somos que já fiz.
Claro.
De todos os Somos. Tenho que dizer Somos Portugal, não é? Pronto.
É todo... o Somos, é o que se diz.
Sim. Okay. Ainda tenho lá, porque cada vez que vou oferecem muito mel. E eu agradeço, claro.
Claro.
Mas nesse início é tudo muito primitivo. Ou seja, tem graça hoje em dia perceber, não é? Que algumas marcas americanas me mandavam coisas. Ou seja, estávamos tão longe
era
e tão
a Revolve,
perto.
Revolve, não era?
Era essa.
Revolve é uma mega marca.
Agora sim, agora é uma mega marca.
Foste com a Coachella?
Fui, com a Tzenis na altura. Isso aí já estava um bocadinho mais profissionalizado. Ou seja, claro que se eu olhar para o contrato que tinha com a Tzenis na altura e olhar para os
era
contratos
o
que faço.
Dar-nos a tua alma.
Era dar-nos a tua alma em troca de biquínis. E eu, bora! Que era o meu sonho!
Claro que sim!
Vamos! Fotografar tudo em 3 dias. Vamos a isso. Uma coleção inteira de 300 peças. Eu faço. Eu tenho câmera. Eu consigo.
Faço sozinho. Pego numa árvore.
Mas fazia, eu fazia sozinha. E esse espírito
tentaste
de sacrifício.
No mortal a tirar as fotografias.
Verdade. E está a aparecer de repente em Piccadilly Circus uma foto que a minha mãe me tirou no mortal.
Ah, uau, mas isso eu não sabia.
E, não, está a aparecer nas lojas, mas ninguém pagava para nada, estava só a minha foto ali. Porque eu lhes mandava a usar coisas deles, percebes?
Eles esta medida tão gira, vamos pôr.
Arranca!
Porta
Piccadilly!
Da loja.
Yeah, verdade, na saída de Piccadilly estava lá.
Isso tem, mas isso é uma sensação extraordinária.
Não, eu adorei, claro, quero
Aliás,
saber, não
isso
me paguem.
É muito antes deste tempo em que de repente vês, sei lá, a Carminha em Times Square. Não
sim,
estamos a
sim,
falar.
Sim.
Para nós era completamente impossível.
Claro, não apareceu o meu nome também, mas pronto, mas foi engraçado. Tem graça.
Ou seja, tu antes, porque para quem não. Ou seja, para quem não conhece este universo do marketing de influência, acho que as pessoas hoje estão muito mais habituadas
Sim.
a perceber que as coisas custam dinheiro e que as pessoas que fazem conteúdos para a internet recebem dinheiro por
recebem
isso.
Recebem dinheiro, exato.
Mas há 10 anos não.
Não recebiam. E até porque não existia sequer a palavra influencer, não é? Portanto, era uma zona cinzenta, tudo o que estava a acontecer. É porque é que de repente esta pessoa, eu devo gastar dinheiro para esta pessoa comunicar a minha marca, quando posso comprar uma página de revista, quando posso comprar um anúncio na rádio, um anúncio na televisão, de repente isto mudou o mercado, não é? De repente as marcas começaram a ter que orçamentar também digital. E porquê? Porquê esta pessoa? Porquê é que não compro um banner num site? E porquê é que vou uma pessoa? E era tudo uma descoberta até para nós. Porquê que uma marca me há de pagar? Era tudo estranho.
É curioso é que isso não só ditou uma nova maneira das marcas comunicarem, como também fez com que os produtores desses conteúdos assumissem o controle das suas narrativas.
Verdade.
Portanto, tu, quando é que tu percebes que o teu blog, não sei se já estavas na faculdade ou não, quando o teu blog começa a ser, ah, eu posso ganhar dinheiro com isto?
Sim, aí já estavas.
Já estavas na televisão também?
Sim, ou seja, foi na altura da MTV, mais ou menos, um bocadinho antes de entrar na Mega, eu fiz um casting para a MTV, que era o MTV It Girls, era uma série baseada numa série australiana da MTV. E eu cheguei a fazer o casting e fiquei. E comecei a pensar: pronto, isto é uma cena, isto é um trabalho. Isto é o meu trabalho também, ou seja, estou na faculdade, isto é o meu trabalho. E aí começaram a surgir marcas com dinheiro, ou seja, comecei a trabalhar com marcas maiores, por exemplo, a Primark, que foi das primeiras marcas a pagar-me, a L'Oréal, várias marcas muito grandes foram as primeiras a avançar com dinheiro e a perceber que isto era um negócio, não é? Portanto, foi aí mais ou menos nessa altura. Eu acho que foram mais ou menos 5 anos, vá 6 anos sem olhar para aquilo como um negócio, mas dedicada.
E lidavas bem com o stress da relação com os clientes?
Sim, eu adoro o stress, eu gosto dessa parte. Uhum. Essa parte dá-me algum gozo gerir, pronto. Acho
que agora de ter
não
controle.
Tenho tempo. Sim, gosto. Agora não tenho tempo, infelizmente, para isso, mas eu gostava mesmo da relação que tinha com as marcas. Porque se cria relações com as pessoas que estão à frente das marcas, depois mudam de sítios e tu mudas com elas. E aí comecei a construir a minha rede de contactos, que eu acho que é muito importante.
Sim, é fundamental. Tu, ser uma It Girl e fazer parte de um. O que é que era esse programa? Eu lembro-me vagamente. Vocês faziam reportagens? Ou era uma espécie tipo The Hills?
Sim, aquilo era como se fosse uma.
Pseudo reality show?
Sim, mas não era, porque era tudo obviamente encenado. Era dias na nossa vida.
E vamos sair.
Vamos tirar fotos. Como é que era o backstage tirar fotos? Isso era giro, acho que nós fizemos coisas giras. Eram episódios muito curtinhos, não mostrava de todo aquilo que era a nossa realidade. Mas um bocadinho, sim, acho que mostrava. E eu achei engraçado nesse sentido. Depois fui convidada pela MTV a seguir, e porque mostrei interesse também, não foi só porque eles viram algum talento em mim, para ser VJ da MTV.
Que era uma coisa que toda a gente queria ser. O meu primeiro casting de sempre foi para ser VJ da MTV quando ganhou a Luísa Barbosa. Porque sou antigo. Sou antigo.
Tu és muito antigo.
Muito antigo. Eu tinha 17 anos.
Espetacular.
E ainda bem que não fica.
Estás a ver? Tudo por uma razão.
Tudo por uma razão. Mas no teu caso era um objetivo? Que chegar à televisão?
Não, começou a ser. Nem começou a ser. Eu nunca quis muito televisão. Porque eu tinha um exemplo da minha tia sempre presente de rádio e televisão.
Tua tia Maria João Simões?
Sim.
As pessoas conhecem da rádio, que estava atualmente no Observador.
Exatamente. E ela gostava muito de fazer rádio. E ela também fez televisão e não tinha tido a melhor experiência de sempre em televisão. E então eu adquiri a experiência dela, passou a ser minha. Passou a não, eu quero rádio, eu não quero televisão. Mas pronto, foi uma coisa que fui ganhando esse interesse. Mas depois eu acabei por desistir de fazer o MTV, de ser VJ da MTV, para entrar na Mega. Porque na altura não me deixavam fazer as duas coisas.
Que é uma coisa que eu e tu já vivemos algumas vezes, que é só tu podes fazer uma coisa.
Vivemos.
Já falamos sobre isso. Mas então, chegas à Mega, tu entretanto acabaste o teu curso.
Sim.
Não quiseste ser jornalista, não quiseste ir para o Expresso?
Assim? Não, quis. Não, porque eu no meio do meu curso percebi que não dava para ser jornalista então. Se eu quisesse continuar a ganhar dinheiro com marcas, não é? Que é uma coisa espetacular.
Tens uma carteira jornalista que te impede.
Estás a ver?
Que
ninguém
chatice.
Me disse. Como
Sério
assim?
Ano? Como assim não posso?
Como assim?
Não posso ir cobrir um incêndio.
Não, eu tive um professor
vestida de ténis.
Eu tive um professor que veio ter comigo, amoroso, e me disse: Mafalda, olha, eu acompanho o seu trabalho digital, sabe que não vai poder fazer as duas coisas quando acabar o curso. E eu, mentiroso.
Como assim não posso estar na redação
comigo?
Dizer hoje, usei estes sapatos.
Mas desculpa, mas é para.
Não, mas os jornalistas têm esta.
Pronto.
Para quem não sabe, existe um código deontológico que impede que os jornalistas possam fazer publicidade.
Exatamente.
Porque significa que têm que ser, não sei, idóneos e completamente independentes.
Talvez faça sentido.
Não é?
Quando pensamos assim.
Embora os interesses económicos estejam por trás de muitos jornais.
Mas os jornalistas
assim
não podem ganhar dinheiro com isso. Mas pronto, lidei com essa realidade e pensei, se calhar vou para o entretenimento. Porque não? Porque não?
Sim.
Brincar.
What's the next thing?
E pronto.
Então chegas à Mega e era o teu sonho estar na rádio.
Sim, de repente era mesmo o meu sonho. Não era. Era.
E foste inaugurar o Girls Night Out.
Verdade.
Com Ana Pinheiro.
Com Ana Pinheiro.
O que é que lembras desses tempos?
Nem sei. Lembro-me, sabes, aquela sensação de faculdade. Era o que eu sentia na Mega, mais ou menos. Parecia
era
que estávamos ali todos. E eu não sei se. Isto acontece muito agora e deve acontecer, outras pessoas vão sentir isso. Mas eu senti genuíno interesse das outras pessoas, inclusive a ti, de nos ajudarem, de me ajudar a mim de sermos melhores. E não eram críticas. Eu nunca,
sim, eu olhava
eu nunca
muito
senti...
para ti e pensava, coitada.
Ai, coitadinha. Eu nunca me senti criticada,
essa...
sabes? E
mas,
isso é engraçado.
Mas isso eu acho que nós tínhamos um equilíbrio muito. Aquele tempo da Mega em particular, e obrigado a quem nos escolheu, a
verdade,
nossa
verdade,
cunha
verdade,
e etc.
Nossa.
E na altura, eu digo sempre isto, eu acho que foi. Não, a Mega é uma ótima escola. E acho que eu não seria metade do comunicador que sou hoje, que sou melhor. Estou a brincar. Não, esta coisa de nós podemos experimentar e estás no ar todos os dias é um privilégio gigantesco, porque podes errar, porque podes. O grande
Sim.
problema é que as pessoas não se transformam noutras versões.
E nós não tínhamos medo de errar, eu acho que nós não tínhamos. E essa parte gira da Mega, que eu acho que aconteceu por causa de gerações que já estavam lá, não é? Tu, a Filipa, mesmo a Maria já não é da minha geração, Maria Correia, a Maria já era mais velha do que eu. E vocês não tinham medo de errar, e eu admirava tanto isso em vocês. Ou seja, eu nunca vos vi atrapalhados por fazerem porcaria, e nós fazemos muita.
Sim, muitas. Há uns petões.
Mas eu engraçado, eu tenho tantas histórias que me lembro de vossas de ver. Tu
o quê?
tu eras muito engraçado lembrar-me destas coisas, porque tu eras sempre esticaste a corda ali até, até, ou seja, a corda partia ali num certo ponto, tu ias até ao ponto antes, pronto, basicamente. E eu lembro-me de estar a ouvir e de ouvir certas coisas tuas. Nós nunca podíamos, na Mega, obviamente, em nenhum sítio, dizer mal dos artistas que nós passamos, não é?
Jamais, nunca, em tempo algum.
Dizia sempre mal da Rita Ora, sempre.
Mas sabes o que é que me aconteceu com a Rita Ora?
Já gostaste dela, já conheceste?
Eu conheci, adorei a Rita Ora.
Bem feita, bem feita, é o destino.
Mas eu era sempre. Não, mas vou-te explicar, eu tinha um olhar muito machista perante a Rita Ora. Não, Rita Ora tem um problema.
Tu dizias que ela era a pessoa mais irrelevante da pop. E dizias isto no ar.
Dizia. Já não me lembro disso. Eu dizia que ela tentava demais.
Ah, isso não me
lembro. Que é uma coisa
mas no
horrível.
Ar não dizias.
Não, eu, mas isso é uma coisa de criança,
mas
assim,
mas eu adorava que tu fosses assim, porque isso moldou-me. Vocês serem assim, tão diferentes. Primeiro eram diferentes. Não,
não
é?
e muito. Eu acho que tu és miúdo e tens esta coisa. Hoje em dia, eu tenho 35 anos, tens que é 30, 31?
29.
Tens 29?
Tá bem, mas vou fazer 30 este ano.
Achava que já tinhas 30.
Não.
É porque 30. O teu percurso meteórico, fico baralhado. Bom, quando tens depois começas a perceber que tens de ter algum tente na língua. Uhum. Mas eu acho que não se pode queimar essa centelha, uhum, que existe entre ti de também esticar
claro,
a corda.
Tens que esticar um bocadinho, senão as coisas não evoluem,
fase,
não é?
E claro. Sobretudo nessa fase de criação. Portanto, entretanto, conheci a Rita Ora em Cannes e demos. Não, eu olhei para ela, nós fomos tirar uma fotografia porque era uma coisa de uma marca.
A marca tinha. Obrigado.
Então eu tive que subir a um palco para ir abraçar a Rita Ora. Vestido de cor de rosa da cabeça aos pés.
De gelado.
E eu olhei para a Rita Ora e pensei: ah, que chatice, eu quero ser teu amigo.
Yeah. Percebo.
E ela era muito fixe.
Ela é querida. Não sei, nunca a conheci.
Ela era muito fixe, mas já conheceste muitas estrelas.
Sim, mas sim. A Rita agora não.
Nunca calhou. Mas esse lugar de esticar a corda é uma coisa que tu transportas para a tua comunicação um bocado, ou não?
Sim, tento. Ou seja, eu acho que vocês puxaram muito por mim nesse sentido de não ter medo de ser quem eu sou. Ou seja, porque acho que nós entramos às vezes muito certinhos e muito a querer cumprir e ser o apresentador, uhum, e ser perfeito e
dizer
simpático.
Bem os nomes todos e
exatamente,
simpático e próximo
do ouvinte e eu colocar a voz e tu logo, tipo, não se coloca a voz, para quê? E a Ana também tinha muito a fazer para mim na altura, porque eu experimentei tudo, não é? Faz claro. Parte. Eu experimentei colocar a voz, não colocar.
Descobrir a tua própria voz e,
claro.
E obviamente, por exemplo, estávamos a falar sobre a conversa que muitos ouvintes ouviram com o meu pai. O meu pai tem uma voz naturalmente.
Ele não está a colocar a voz.
Não, que te atropela. A voz dele é assim e foi. E pronto, ele tem uma dicção que nós não vamos ter. Uhum.
Mas nem tu estás a colocar a voz e tens a voz que tens.
Mas a minha voz foi um bocado criada para ser assim. O que eu acho com o tempo. Agora, eu acho que tu podes te atrapalhar e não dizer as coisas exatamente como deverias, uhum, porque a vida é suja e sim, tem sim. Confusões. Quando lembras a Mega e falas desses os festivais, essa coisa toda, lembras com isso com saudades? Ou é uma coisa que tu não tens saudades do passado ou tens?
Não, tenho algumas. Tenho saudades. Não voltava, se me perguntasses se eu queria voltar a viver, não. Mas tenho saudades, guardo com carinho aquilo tudo que passámos. Os festivais, isso tudo fez-me a pessoa que sou hoje, não é? E no meu trabalho uso muito daquilo que aprendi ali, mesmo a errar e a claro. Dizer coisas malditas e a fazer coisas mal feitas. Aprendi muito com isso e acho que nem toda a gente tem a sorte
ainda por
de ter
cima,
isso.
Hoje é muito difícil esta ideia. Hoje ninguém gosta que tu erres.
É. E eu acho que não há sítios quase para errares. Eu acho que de repente dão-te a oportunidade de seres. Há poucos sítios para cresceres. Ou seja, havia o CC antigamente, hoje ainda uhum. existe, obviamente, mas era uma coisa com mais rodagem. Não, ou seja,
estava 3 horas
em direto, mais
sem
pessoas.
Uma linha de texto, não é? Era
diferente.
Outro universo, claro.
E na Mega a mesma coisa, nós tínhamos ali tempo, tínhamos tempo para aprender, para errar, para estar ali um ano no ar sem ninguém perceber se estávamos bem no ar, se não estávamos, que programa é que tínhamos, que não tínhamos. E eu acho que agora, de repente, quando te dão uma oportunidade, é uma coisa grande. Eu, por exemplo, quando me deram a oportunidade do Big Brother, eu acho que foi antes do tempo, atenção. E acho que podia ter corrido mal, podia mesmo ter corrido mal. Mas depois é aquela coisa, aceitas, tu sabes que é antes do tempo, mas vais dizer que não. Se calhar não consegues dizer que não. Ela é uma coisa esquisita.
Desenhando essa linha da vida.
A linha da vida.
Tem para as pessoas que veem o Big Brother conhecem estes contos. Eu também estudo.
Estás a ver?
Exato.
Não, porque tu vês uma vez e decoras logo tudo.
Sim, mais ou menos.
Tens esse problema.
Sim, sim. O desenho da tua carreira ou do teu percurso, tu fazes, estás na rádio e depois a televisão foi aparecendo.
Sim,
né? Foste fazer o The Voice.
Sim.
Foste feliz no The Voice?
Fui muito feliz no The Voice. Com muito medo, agora que recordo esses tempos, eu estava cheia de medo a fazer o The Voice.
Nunca tinhas feito diretos para televisão na vida, não é?
E de repente, mas olha, é isso que eu estou a dizer. Por exemplo, de repente eu não fazia reportagem em televisão. Não havia nada ali em televisão que eu tivesse familiarizada só com rádio.
Uhum.
E de repente, uma miúda que estava mais, muito mais a par da rádio, dos timings de rádio, dinâmicas das peças para a rádio, fui para a televisão. Para um domingo à noite, ok, era repórter, mas tem responsabilidade. Eu senti a responsabilidade.
Havia momentos em que eras tu sozinha.
Sim, de repente o Vasco e a Catarina passavam para mim, emissão, e tipo, como? Como é que eles sabem o meu nome? Porquê? Não passem, fiquem vocês a falar. Eu estava cheia de medo. Mas depois também tinha aquela confiança de quem não sabe muito bem, portanto é ali um misto que até ajuda às vezes.
A tua beleza ajuda-te nesses momentos?
Sim, ajuda, acho que sim. Eu não, aquela coisa do pretty privilege acho que é real. Acho que tens que provar que sim, que és boa, mas acho que o facto de te acharem bonita abre algumas portas. E não vou dizer que não, porque é verdade, uhum. porque abre.
Tu testemunhas esse efeito na vida, não é?
Uhum. Tipo,
e isso é uma coisa que te preocupa na maneira como depois te leem, ou nem por isso?
Não, agora já não, já me preocupou mais, inclusive nessa altura do The Voice. Agora, se alguém achar que estou num sítio só por isso, não me importa minimamente. Porque eu sei que não é por causa disso só. Porque
mas a televisão também é imagem, não é?
A televisão também é imagem, eu acho que é importante. Infelizmente, acho que é importante, porque sou levada a achar que é importante, se calhar não é importante de todo. Mas
a imagem comunica coisas. Eu acho que uma coisa, a imagem é um reflexo também da maneira como tu estás, não é? Uhum. E, portanto, se a tua personalidade aparece da maneira como tu te vestes.
Sim, sim, é verdade.
E tu fazes isso, sabes isso através da moda.
Sim, sim.
E muitas pessoas que estão a ouvir pensam: ok, não é preciso seres tão bonita quanto tu para fazeres televisão.
Uhum.
Mas ajuda.
Sim, ajuda a abrir portas, não ajuda a ficar, eu acho. É só isso que eu acredito, que é ajuda-te a teres a oportunidade, a ficares não. Porque é preciso muito mais do que isso para ficar e para continuarmos num sítio dedicados àquilo. Porque eu, no pouco tempo que tive na TV, que já são 4 anos, já vi muita gente a entrar e a sair, e a entrar precisamente porque é bonita e a sair porque é só bonita.
Uhum.
E pronto, e é o quê? Ou seja, não há problema nenhum.
E também porque há, e é importante dizer isso, há pouca coisa para fazer
há
em televisão.
Há muito pouca coisa, sim.
Que é uma coisa que é diferente da rádio.
Sim.
No sentido em que a rádio. Mas a rádio
na
permite.
Rádio também há poucos lugares.
Há poucos lugares na rádio, mas a rádio tem uma coisa que é: a rádio permite que tu existas para além do invólucro, não é?
Exato.
Se tu não és uma. Se tu não estás naquele momento a bater porque és muito bonita ou porque.
Ou porque tens seguidores ou porque não sei o quê.
Exato, a rádio é isso.
Sim, sim, sim.
Gera de outra forma.
Ainda.
Achas que também vai acontecer?
Sim, acho que sim. Acho que a tendência das rádios jovens é essa também. Acho que é irem buscar, e bem ou mal, não há problema nenhum. Aliás, eu sei que fui para a Mega na altura também porque tinha uma influência no digital. E eu acho que quem me foi buscar, que era o Nelson, tinha essa visão antes do tempo, e acho que foi visionário nesse aspecto, que foi buscar duas pessoas na altura do digital.
Sim.
Por acaso eu tinha formação.
Mas tu querias trabalhar e tu querias evoluir e tinhas formação. Mas eu não acho que as pessoas têm todas que ter um curso de jornalismo para trabalhar nesta área. Como também não acho que todos os atores têm que ter um curso de interpretação. Acho que ajuda.
Sim, ajuda, mas ajudou-me muito mais trabalhar e aprender e olhar para os outros e vontade de evoluir e responsabilidade. Ou seja, há muito mais coisas do que ter um curso. Pronto.
Sim, eu lembro-me Mega com muita alegria esse tempo, porque eu senti um bocadinho, era aquela coisa de. Inevitavelmente senti-me o mais velho ou dos mais velhos, eu e a Filipa e a Joana Gama. E não, mas éramos muitos e eu acho que estávamos todos a trabalhar para o mesmo.
Estávamos.
E acho que vocês todas, que eram muitas também, vocês eram tipo 6, não é? Em diferentes painéis, foram evoluindo e todas se transformaram em comunicadoras interessantes, que é uma coisa que não é tão comum assim.
Sim,
eu
verdade.
Acho que isso também tem a ver com disponibilidade, não é? Para as pessoas.
Muita dedicação, eu acho que
claro.
Queremos ser melhores e fazer aquela coisa que custa imenso, que é ouvirmos. E tu obrigavas-me imenso a ouvir-me. Tipo, tu ouve-te, ouve o teu programa, ouve-te, para perceberes
o que é que estás a fazer
mal ou claro. Bem. E para, se calhar, se gostares de alguma coisa, seguires aquele caminho. E eu tipo, ai que seca.
Então já vamos ao Big Brother, mas ainda não falámos da rádio comercial.
Da rádio comercial, é verdade.
Que foi uma passagem mais curta.
Sim, foi de um ano. Mas aí foi aquela coisa de cumprir um sonho. De repente, eu também não acreditava que estava na rádio comercial. Eu assim, não faz sentido, eu estou tão nova na rádio comercial. Porquê? O que é que eles viram em mim? O que é que o Pedro viu em mim? Porque para mim a rádio comercial tinha aquela, e tem ainda aquela magia de ouvir a minha tia na rádio.
Tu tio fez muito tempo, não fez?
Já não me lembro.
Acho que sim, acho que chegou a fazer, sim.
Mas fez, mas eu associo a rádio comercial à minha tia. E é um objetivo que eu via como longínquo, não é? E de repente estava à minha frente.
Para explicar, quem está nestas rádios jovens almeja loucamente, sim, com as rádios maiores, não é?
É um sonho mesmo.
E são saltos que nós achamos impossíveis.
Que nós vamos dar aos 50 com sorte, sim, ou 40 com,
claro,
sorte.
E quando acontece é... assustador?
É, e foi a única vez que eu chorei a assinar um contrato a seguir. Eu saí daqui a chorar. Foi a única vez. Não aconteceu com a TV, com a RTP, em nada. Foi aqui a única vez que eu. Porque foi importante, obviamente, em relação à minha carreira, mas sentimentalmente, percebes? Teve uma importância sentimental para mim. E isso é raro acontecer. Quase
nunca.
Acho
que as pessoas gostam muito de ter cá. Tu, entretanto, saíste? Saíste porquê?
Sei porque me senti, ou seja, eu não gosto de me sentir em falha, em falta, e sei bem os meus limites. E se eu não me conseguir dedicar a uma coisa a 100%, eu acho que não vale a pena. E eu senti que ou falhava com a TV ou com o comercial. Estava sempre em ping-pong, eu estava sempre a falhar com uma ou com outra. Vou ter que contar. No fim de semana do Mel Calorama, que eu fiz aqui com a Rádio Comercial, foi o casamento do Bruno de Carvalho e eu não fui fazer.
Epá.
Percebes?
São estas coisas.
E eu estava sempre a tomar este género de decisões. Mas percebes o que eu estou a dizer?
Fazer parte do momento que vai ficar inscrito na cultura pop ou fazer o Mel Calorama, que virá para o ano, não é?
Exatamente. Eu perdi o casamento.
Sim, o Mel Calorama
do Bruno
é um grande festival e foi muito divertido.
Não, foi espetacular, eu adorei fazer.
Sim.
Não, no dia depois nunca me arrependi, mas só estou a dizer que eu estava sempre a ter que fazer uma decisão.
Em duas direções.
Exato, mas não por imposição, não é? Eu é que me meti nessa situação.
Mas isso é um bom problema para ter ou não?
É espetacular, mas chega uma altura em que já não dá mais, porque tu vais criar mau ambiente num dos sítios. No que falhares mais, não vão ficar contentes contigo. E eu não quero que as pessoas se sintam defraudadas com
a sua expectativa.
Sim, não quero mesmo. E eu estava a sentir que estava a fazer isto. Eu não estou a saber cumprir aquilo que eu sei que consigo cumprir. Então pronto, acabei por escolher e fiquei na TVI. Estava com também outros projetos lá que já tinha contratualizados. E pronto, e foi assim. Custou-me na altura muito e às vezes ainda penso.
Consegues ouvir
que...
a rádio comercial?
Consigo, e a Mega também, consigo ouvir rádio e criticar. Não, estou a brincar. Estou a brincar. Sim. Não há nada para criticar. E consigo ouvir, e não era isso que eu estava a dizer.
Não, comercial. Consegues, ou seja, comercial.
Ah, às vezes ainda penso assim, eu quero muito voltar a fazer rádio.
Não quer dizer que não possas voltar,
mas
foda.
Sei, mas ficas com medo.
Se o Pedro Ribeiro quiser.
Sim, se o nosso Pedro quiser daqui a um tempo. Não.
Mas imaginas.
Mas
imaginas,
ficas com medo, não é?
Mas tu escolheste, no limite, escolheste a televisão porque sentias que na televisão tinhas mais hipóteses de progressão, porque os projetos que te apresentavam eram. Porque o que aconteceu, só para situar quem não sabe, tu foste fazer o Big Brother. Que é um desafio grande, não é? Está todos os dias no ar, num horário que tu nunca tinhas estado.
Exato.
Em direto, num programa que foi. Tu fizeste o 2020, né? Fizeste aquela edição meio.
Eu já fiz 12.
Já fizeste 12 edições?
12 reality shows.
Não
em
fizeste
4
nada.
Anos, juro.
12?
12. Estive a fazer contas.
Mas não é sempre o mesmo. Não sei se conta.
Não, não é sempre o mesmo.
São 12 edições do mesmo programa.
Sim, ou seja, depois é o desafio final. Depois houve um que era o triângulo.
Desafio final.
Depois o super desafio final. O mega desafio final. Estou a brincar. Mas são todos diferentes. Depois há o. Houve o triângulo no meio disto tudo. Depois o amor acontece. Depois o. Pronto, esse género de coisa. Também contei com esses.
Ok. Já é muita coisa.
Então é? 12 reality shows.
Como é que tu te dás com a sensação de que. Estás às vezes a fazer um bocado também o mesmo formato? Eu não acredito que fizeste a pergunta, mas era a pergunta.
Não, não, mas é verdade. Eu penso,
é parecido,
eu penso nisso.
Não é?
Porque eu vou te dizer, eu vim depois para este trabalho que me aliciava muito em ir para a comunicação e rádio e televisão, é não fazer sempre o mesmo, é não ter uma rotina. Eu gostava de ser estimulada, de fazer coisas diferentes, de experimentar coisas diferentes. E às vezes penso assim, ok. O propósito pelo qual eu vim para aqui não está a ser cumprido, porque eu estou a fazer a mesma coisa. Só que depois isto tem um outro lado que é direto, é sempre diferente, não temos alinhamento, é sempre louco todos os dias, é giro, é estimulante todos os dias, mesmo que seja o mesmo formato. E isso é uma coisa que me dá paz aqui à minha criancinha interna, sempre insatisfeita com tudo. Ser sempre o mesmo formato. São 4 anos a fazer o mesmo formato, é muito. É muito, mas...
Mas é um voto de confiança,
exato,
não é?
Exato, eu acho que é um horário bom, ótimo, não é? O formato é o que é, a mim dá-me gosto. Eu sempre gostei de reality shows, portanto, eu entendo quem não gosta. Eu sempre gostei, portanto, não me faz confusão. E é, eu não quero ter pressa, eu tenho tempo, percebes? Tipo, só daqui a 10 anos é que tiver um programa em que possa ser mais eu, tenha mais espaço para ser eu, está tudo ok, eu tenho tempo.
Mas tu dizes que és insatisfeita, mas ao mesmo tempo estás agora a dizer alto, não, porque eu tenho tempo.
Não, porque
estás
isso...
a dizer isso alto só para te
não, conseguires... Não, porque é uma coisa que eu tenho estado a tentar, porque acho que tem muito a ver com, não com a nossa geração, porque eu acho que nós temos essa noção de que temos tempo e que as coisas demoram a acontecer, pelo menos em rádio.
Tens na outra sala Pedro Ribeiro e Salvador Ribeiro.
Ah, olha, nada.
Vieram ver-te. Vieram ver
sorte.
Que estás aqui.
Olha, mas eles não veem bem isto, aquilo é espelhado.
Não, pois não. Ele agora está ao Salvador. Quem é que está aí?
Quem é que sou?
É a Mafalda Castro.
Sou eu. Eles não estamos a ouvir. Olá, Salvador.
Estão sempre. Esta coisa. Mas isto traz-me a outro sítio.
Então.
Que é, quando estás na televisão, as pessoas fazem isto que acabaram de fazer, que estão a olhar para ti.
Pois é.
Como é que lidas com o olhar?
Gosto que olhem para mim. Não me incomoda.
Ok, fim de conversa, obrigado por terem vindo. Gostas que olhem para ti? Fama no dia a dia era o que tu sempre quiseste?
Sim, não te sei explicar. Nunca me incomodou nada de olharem para mim. Não gosto quanto fingem que não estão. Sabes aquela coisa assim? Às vezes tiram-te uma foto a fingir.
Ah,
isso incomoda, mas de resto nada.
Não?
Não, eu gosto.
E o Rui, no meio disto tudo?
O Rui
foi um presentão da vida, não é?
Muito. Eu agora, sabes uma coisa? Estou muito apaixonada por ele desde que estou grávida. Já estava, obviamente.
Antes não estavas, as pessoas comentavam.
Toda a gente comentava. Não, mas há grávidas que ficam com aversão aos maridos, aos pais dos filhos.
Ficou?
Que ficam.
Ah, é?
Até ao cheiro e não sei o quê. E diziam-me, ah, eu quando estava grávida não conseguia abraçar o meu namorado, o meu marido, o cheiro dele, não aguentava. Pronto. Eu estava com medo de mim. Estava com medo de ficar com nojo. Mas não, gosto ainda mais dele. O que é incrível.
Gostas ainda mais dele e utilizas as tuas prerrogativas de grávida até ao limite.
Sempre. Sempre utilizo-o muito. Ele está a tornar-se um verdadeiro dono de casa, fada do lar, graças a mim.
Já lhe chamas no dia a dia como o pai?
Não. Ainda não consigo chamá-lo pai, nem ele a mim,
então,
mãe.
Então, pai, como é que está?
Então, como é que está o meu pai? Não, é que é estranho. O meu pai é o meu pai.
Um bocadinho estranho.
Daddy.
Tu conheces o Rui Simões aqui?
Não, na TV.
Foi na TVI.
Ele era repórter do Big Brother na altura.
Pois era, estou a confundir a história,
raios.
Já me lembro. Conheces na TVI um amor.
Um amor inabalável.
Namoras com alguém que faz o mesmo que tu, tem a benesse de poderem ter um podcast juntos.
É verdade. Não, e era uma coisa que me preocupava no início, que é tipo, nós fazemos a mesma coisa, vamos ser uma seca. Só vamos falar de televisão e de rádio e vai ser a nossa conversa o dia todo. E é. Mas não faz mal, porque compreendemos super bem um ao outro, coisas que eu acho que outras pessoas de fora não iriam compreender assim tão bem.
E como é que lidas com este incrível amor das pessoas pelo vosso podcast? Vocês fazem em casa?
Adoro.
Os dois.
Sabes que é a coisa que me deixa mais orgulhosa de tudo o que eu faço é o podcast. E eu acho que tem a ver com essa coisa que tu falaste no início da conversa, que é de criares a tua própria narrativa, não é? E como somos nós que estamos em controle da nossa narrativa, deixa muito. Sabe melhor. É estranho, mas é verdade. Deixa-me muito orgulhosa essa parte de saber que as pessoas recebem isso bem e que gostam.
Para quem está agora a ouvir a Rádio Comercial e nunca ouviu o Bate-Pé, vocês falam
da nossa semana.
Da vossa semana.
Eu acho que nós usamos aquilo como às vezes usávamos a Mega de manhã para dizer coisas. Nós usamos aquilo como às vezes para espiar demónios, para dizer coisas que nos apetece dizer. Nós temos uma voz e qualquer pessoa agora tem uma voz com um podcast, que eu acho que é uma coisa boa.
E boring ao mesmo tempo.
Sim, mas por um lado há escolha, não é? Portanto, só quem quer mesmo é que ouve aquilo. Porque não está no número no teu carro. Tu tens que fazer um esforço ativo para ouvir aquilo. Portanto é isso. E eu acho que é bom isso de termos uma voz e a nossa própria voz, sem ninguém mandar em nós. Sabe bem.
Bate-Pé, mega sucesso. Quando começaram a chegar os números de que era um sucesso, e que até havia marcas que queriam juntar-se, e que as pessoas tatuavam os vossos nomes
no rabo.
Lindo, é no fundo também aquilo que eu almejo sempre, debaixo da língua, no seu tornozelo. Mas como é que tu lidas com esse lado de saber que há pessoas mesmo que vos adoram?
Sim.
É diferente de ver na televisão e gostar do teu trabalho, não é?
É diferente, porque o que é que eu sinto? Que me exponho ali mesmo como eu sou, não é? E as pessoas gostam de como eu sou. e é bom ser aceito. No fundo sabe bem, não é? Sermos
reafirma
aceitos.
Reafirma que podes ser quem és.
Sim, e gosto dessa parte, porque eu sinto que quem ouve-me conhece mesmo. E conhece mesmo o Rui. Porque nós somos aquilo, não somos só aquilo, mas também somos aquilo.
Uhum.
Enquanto que, por exemplo, estou a fazer televisão, eu não sou aquilo, não é aquilo, é a pessoa que eu sou.
Estás
a fazer televisão.
Um programa, claro.
Aquele programa não é sobre mim, é sobre os concorrentes e a casa e as dinâmicas do Big Brother. Portanto...
Sim, quem é que comprou o esparguete e o gastou?
Isso foi em 2020, a última vez que viste.
Sim, já não é sobre isso.
Também, não me lembro da última vez que falei das compras da semana.
Às vezes as compras
mas
da pronto, semana.
Mas é verdade, há de grandes discussões. Claro. Hoje a casa está a arder.
Pois é, hoje a casa está a arder.
Sempre.
Sempre.
Todos os dias.
Vocês no fundo atiram mais gasolina que é para a casa
sempre
arder. Olha, no meio disso tudo, descobres que vais ser mamãe.
Opa, sim.
Tu entretanto eclipsaste-te. Porque tiveste um susto.
Sim.
E pensaste, não vou dizer nada a ninguém. Não podias dizer nada a ninguém.
Exato.
Como é que foi gerir uma notícia que é pessoal, mas que tem um impacto numa esfera pública?
E fiquei um bocado chateada. Fiquei um bocado revoltada no sentido de porque é que eu tenho que estar a dar justificações da minha vida pessoal a pessoas que
porque
não têm nada a ver com
ar,
isso.
Não é?
Sim, eu saí do ar. Basicamente, eu tive um descolamento na placenta que é super comum, ou seja, há muitas pessoas a passar
mas
por isso.
Mas assusta muito, não é?
Assusta, claro. E depois o problema é o seguinte: que é. Há muitas pessoas a passar por isso que nós nem sabemos que estão a passar, porque não aparecem na televisão todos os dias. E como eu apareço de repente, eu sei que devo uma justificação e eu sei que faz parte do meu trabalho. Mas aquilo enerva um bocado na altura, teres de justificar.
Sim.
E teres perguntas, e como é que vais dizer, e o que é que vais dizer. E de repente havia mais 10 pessoas preocupadas como eu sobre o que é que eu vou dizer. E isso enervou-me um bocadinho na altura. Mas depois eu geri. Tentei gerir da forma mais natural, ou seja, avisei um posto a dizer que estava grávida, os meus chefes já sabiam, portanto a justificação que eu dei às pessoas foi essa só.
Tu a mim disseste que estavas com um problema nos rins.
Eu disse isso a toda a gente que estava com um problema nos rins. Porque eu de facto tive. Pera, mas eu tive.
Mas há pessoas que me perguntou o que é que se passa com ela.
Não, mas eu acredito, porque eu. Eu tive Covid, eu tive várias coisas enquanto estava em casa depois, portanto eu não tive que mentir assim tanto. Eu só omiti a parte da gravidez. Percebes?
Mas é meio louco, eu percebo, do ponto de vista de quem está a viver isso. Ai, agora tenho que inventar uma história.
É horrível.
E pronunciar-me como se fosse ao mesmo tempo uma coisa, como se fosse presidente do país, não é?
Não, e porque depois tu sabes que aquilo é uma gravidez de risco, ou seja, sabes que há um risco e que não te apetece. Tu tens que olhar para os dois cenários, não é? Há o cenário em que corre tudo bem e há o cenário em que não corre tudo bem. E nesse cenário onde não corre tudo bem, tu tens que pôr-te a ti em primeiro lugar e pensar como é que eu me vou sentir melhor se isto não correr bem. É, quanto menos pessoas souberem, melhor.
Claro.
Pronto, as outras que souberem podem saber.
A tática de não contares a partir até a determinada altura.
Sim,
não é?
Sim, até os médicos dizem a partir das 12 semanas é que se pode contar, mas eu acho que cada um sabe de si. Mas nesta altura eu acho que, para mim, para me proteger, eu fiz isso. Só por causa disso.
E depois, quando as coisas correm bem, e tu já estás mais na tua vida, estás à minha frente, não é?
Sim, sim.
Aliás, já tivemos para ter esta conversa várias vezes e
verdade.
Tu estavas com coisas. Estás de 7 meses. Ela agora toca na barriga.
Mas é.
Lembrando a todas as pessoas que estão a sentir
grave.
Que está grávida. A mamã. Tu houve coisas que deixaste de fazer. Ouvi dizer que não podes tocar em taças tipo panas.
Não, eu posso tocar nelas. Não podem fazer
a
à minha
tipo
volta.
Pode ser abortiva, Mafalda.
Pode, pode. E eu olha que eu tive um problema com isso. Olha, sabes lá se não foi as taças tibetanas que fez com que corresse tudo mal. É que na altura estava tudo bem. Que num programa estavam a usar taças tibetanas.
Bom, nós não somos médicos, convém dizer.
Não, não, vão à net e procurem.
Também se vai ver se as escolhas sobre medicinas vão a este programa, também não está a pensar
não.
bem. Mas, então o que é que tu deixaste de fazer?
Bem, eu deixei de trabalhar tanto. Basicamente eu desacelerei um bocadinho. Ai, na altura, ou seja, quando estava com o descolamento na placenta, parei mesmo repouso total. Estava de cama.
Portanto, zero posts patrocinados.
Zero posts. Foi horrível.
Como
não,
é que tu lidaste?
O problema não foi isso. É que eu tinha que pôr posts que já estavam fotografados antes.
Sempre
isso
aparecia que
confusão.
Estavas bem.
Isso criou confusão.
Conflito até.
Conflito na cabeça das pessoas.
Sim, sim.
Ela está a mentir. Ela
que
não
se
está.
Passa? Que
onde
se é que ela vai?
O que é que ela tem?
O que é que ela tem?
O que é que aconteceu?
Portanto,
foi despedida.
Tu estás em casa deitada. Aterrorizada, a pôr posts teus
de saltos altos na calçada de Lisboa com um blazer. Sim.
É difícil.
Foi muito difícil.
Não,
não,
não
mas foi.
Estamos
foi
a brincar,
horrível.
Mas deve ter sido horrível e muitas mulheres passam por isto.
É verdade.
E muitas mulheres ficam de cama, de resto,
não,
toda a gravidez.
Sim, sim, sim. E é muita ansiedade. Ou seja, é horrível. A sensação é mesmo. Não, não há nada que se possa fazer. É só pode estar deitada. Ponto. E as pessoas mandam mensagem: ah, como é que aprendeste a lidar com a ansiedade? Eu não aprendi. Lidei só. Vivi. Respirei. Mas foi complicado.
Então, coisas boas de estar grávida, o que é que adoras?
Adoro senti-lo, adoro sentir que tenho aqui um bebê dentro, adoro vê-lo, vou vê-lo numa ecografia a seguir. E adoro saber que estou a gerar vida. Eu acho que eu sempre quis ser mãe, portanto é uma coisa que está dentro de mim, que não foi imposta, até porque nem senti nunca pressão para ser mãe da parte dos meus pais, nem da parte de ninguém.
Ponderaste adiar, porque podia dificultar a tua carreira?
Não, nada. Eu, aliás,
não sei se isto é uma crença que tens ou não, se calhar não.
Não,
embora vejamos às vezes que isso acontece.
Eu acho que sim, eu acho que acontece e não vamos ser hipócritas. Eu acho que acontece mesmo. Infelizmente é uma realidade. Acho que se deve falar dos casos bons e dos maus, mas dos bons também tem que se falar, mas dos maus também, porque são os mais comuns. E eu acho que quando tiver o bebê e quando voltar, as coisas não vão estar lá iguais. Eu tenho noção disso, eu acho que vou ter que trabalhar mais e que me esforçar mais para voltar a ter o mesmo ritmo de trabalho.
Isso é muito injusto, ou não?
É claro que é injusto, mas eu tenho noção dessa realidade. Ou seja, não foi uma coisa que eu hipotequei e que de repente senti que tinha que fazer ou que tinha que adiar. Eu sei que isso é a realidade, eu sei que é com isso que vou lidar. Mas eu
os homens também são pais e isso não é esperado deles, não é? Ou seja, não os afeta da mesma maneira, o que é uma coisa absurda.
Não, acho que não, já falei disso com o Rui várias vezes. Ou seja, porque o Rui também tem esse medo
que isso o afete.
Sim. E eu disse,
mas não vai afetar.
E eu acho que não vai. Tipo, eu acho que não vai. Porque, obviamente, que nós fizemos a decisão juntos de pararmos um bocadinho na altura em que ele nasce, inclusive é o Rui, porque acho que não é um papel só da mãe, e ele também sente isso, não é? Claro. Sente vontade de vivermos juntos isso. Mas eu acho que não. E ele tem medo com o afeto, o parar, não é? Às vezes podemos ter medo, tu próprio já arriscaste isso várias vezes. Não é parar, mas tiveste que fazer outras coisas outras.
Mas
não é?
Eu acho que parar é muito importante. Esta ideia de que tu tens de estar permanentemente no ar para provares que existes e que és relevante é complexo, não é? Tu não sentes essa.
Sim, sim, sinto.
Consegues
e até para nós, às vezes, nós sentimos a necessidade de estar no ar muitas vezes para nos validar e para nos sentirmos. Nós, não é? E para termos o nosso ego no sítio. Mas acho que preocupa toda a gente. Acho que em relação a isto da maternidade e da paternidade, acho que é uma preocupação mais das mulheres.
Quais são as tuas ambições?
Olha, neste momento isto muda muito, porque eu não tenho um sonho gigante. Eu vou tendo vários objetivos pequeninos que vou cumprindo. Neste momento eu quero muito ter um trabalho que me permita ser eu e quero muito independência. Ou seja, não estou a dizer que quero só ter o meu podcast e não sei quem, não. Mas quero muito que o meu trabalho sozinha me permita. Não sei se consigo explicar isto bem ou não.
Tu não queres estar dependente das decisões de outros.
Exato, é isso.
Queres
sempre,
ter tu
para sempre.
A liderar.
Exatamente.
É?
Ou seja, não me importa agora durante algum tempo ter isso, mas eu não sei, eu acho que a nossa geração também quer muito isso, não é? Quer muito sermos donos do nosso próprio destino e da nossa vida e das nossas decisões.
Acho que às vezes isso pode fazer com que tudo seja um bocado autocentrado, não é?
Sim,
que
é
se eu, sou eu a decidir sempre tudo para mim, eu não quero saber da comunidade, porque estou sempre só preocupado comigo e com as minhas decisões. E uma empresa não pode viver apenas das funções, das decisões
é
de uma pessoa, não é?
E eu acho que, por exemplo, o facto de ter também o trabalho na televisão, e isto é mesmo estranho, mas a parte que me conecta mais com a realidade é a televisão.
Claro.
Que há um tempo era ao contrário. Que há um tempo parecia que era a televisão faz com que as pessoas vivam num mundo à parte. Não, o mundo real é ali. Para mim, na minha vida, é
mas
muito mais real isso.
Canal muito próximo das pessoas.
É verdade, mas é muito mais real isso do que o mundo do influencing, por exemplo, e de trabalhar com marcas. Isso é irreal.
Continuas a gostar desse lado?
Gosto muito. Eu acho que esse lado é super sedutor. Eu acho que é. E então, quando é pontual, ainda mais. Ou seja, eu agora vejo isso como uma coisa pontual. Então, ainda é mais. Mais divertido.
Arranjar,
é isso.
Na capa da Vogue.
Isto diverte-me imenso. Porque não. E então, tira um peso tão grande das coisas. Porque de repente é só divertido, é só giro. Porque não há assim tanta responsabilidade.
Quem te ouve acha que tu és muito confiante, tens essa noção?
Mas eu sou confiante.
Não penso que não. Está aqui a ouvir, está com dúvidas, não tenho essa dúvida. Não tens nenhum síndrome de impostor?
Tenho neste sentido, por exemplo, contigo fico tipo, será que ele me quer mesmo convidar? Isso pode ser considerado um bocado síndrome de impostor, não é?
Sim, mas isso também tem a ver com a tua idade. Eu acho que se calhar achas que são pessoas mais velhas que vêm ao programa.
Não, acho que são pessoas mais interessantes.
Então, mas tu tens esta confiança, vem de onde? Se tu tivesse que descrever. Porque há pessoas que passam uma vida inteira sem sentir
não, eu sei.
10% do que tu sentes.
Eu sei, eu sou mesmo confiante em mim, no meu talento e naquilo que eu sou.
São os teus pais que deram isso?
Sim, os meus pais deram-me isso. Ou seja, nunca me iludiram e nunca disseram que eu fazia tudo bem. Aliás, eles criticam-me imenso. Mas deram-me muita confiança também. E eu fui construindo com as bases que eles me deram. E depois com aquilo descobri o que é que me dava confiança. E trabalhei mais nisso. pronto, basicamente é isso.
O que é que a doença da tua mãe te ensinou? Tua mãe tem...
esclerose múltipla, uhum. Sim. Eu acho que me ensinou medo, verdadeiramente. Acho que medo. Aquela coisa de não acontece só aos outros, isso, eu acho que isso nós temos todos noção, mais ou menos. Uhum. Claro que é mais real quando nos bate à porta, mas acho que temos todos noção disso. Mas medo e a coisa de não planearmos foi, é com isso que eu lido sempre. Eu nunca sei como é que ela vai estar, nunca sei como é que vai ser esta semana e a próxima e hoje. E isso fez medo. E pensei sempre, tipo, eu não mereço, porque eu sou filha única, porque é que eu tinha que ser os meus pais? Mas toda a gente sente isso, de certeza. Claro. Eu não mereço, ela não merece.
Mas é uma doença muito assustadora, não é?
É, porque é muito incerto.
Bem, neste momento.
Sim, bem, dentro do possível, não é? Claro que tem algumas limitações por causa da doença dela e vivemos com isso, não é? E uhum. Parece que já normalizamos quase essas limitações. Uhum. Mas tu tens sempre medo.
É uma doença que muita gente tem, eu acho que é importante dizer isso. Sim. Há muita gente que desenvolve, cada vez mais, curiosamente,
sim,
também.
Sim.
Podes-me falar melhor do que eu. Há uma figura americana que toda a gente segue e que muitas vezes conhece, que é Selma Blair, né? Que, teve, uhum. que tem lutado
publicamente feito, muito sobre isso, sobre isso, sim.
Vem como ela é uma boa comunicadora a ajudar-me. é uma doença que é imparável, não é?
Sim, dizem que é das mil e uma caras, ou seja, porque esta doença pode desenvolver em qualquer sítio do teu corpo. É uma doença autoimune, ou seja, é o teu próprio sistema imunitário que está contra ti. E é assustadora nesse sentido, ou seja, pode acontecer qualquer coisa. Tudo o que podes imaginar, podes ficar sem ver, podes ficar sem andar. Não sabes, não dá para prever, não há medicação para isso, não há nada. Há uma medicação que controla mais ou menos alguns surtos.
Uhum.
Ou seja, a minha mãe tem menos surtos com esta medicação e ainda bem, tem corrido bem, já experimentou várias. Mas pronto, é muito assustadora por causa disso. E é autoimune, não tem cura, tem tratamento. E é degenerativo, ou seja, é
o caminho é difícil.
Uhum.
Tu, quando imaginas o teu filho,
uhum.
Você já tem o nome para o bebê?
Ainda não. Estamos entre dois.
Estás a receber mensagens?
Estou. Que é a minha mãe, precisamente. Que já, sabes quantas mensagens é que eles já me mandaram?
Não.
17. Ah, mas 17. Pronto, ela está no Uber.
Ah, ok. Porque tinhas mandado um Uber para a tua mãe.
Minha mãe, sim.
Queres contar que Uber é que escolheste?
Uber X. Ela não merece o Uber Comfort.
Depois desta conversa, não, a minha mãe tem sido.
Ela é espetacular.
Ela perguntado contra esta doença. Vai no Uber X.
Uber X.
Tu,
mais 10 euros.
Claro. Tu imaginas, por amor de Deus, tu imaginas, imaginas o teu filho?
Não. Não consigo imaginar ainda.
Não.
Acho que podia dizer que sim, que era bonito se eu dissesse que sim. Mas não, eu acho que. Ainda é tudo muito... Nada é real ainda. Ou seja, tu vais imaginando coisas,
uhum.
Imaginas bocadinhos, mas não imaginas um todo, não imaginas uma pessoa, não imaginas. E eu acho que também é um bocado a magia disto de estar grávida e de quando nascer. Ou seja, tudo é uma surpresa ainda. Não imagino.
29 anos,
uhum.
O que é que tu queres para a televisão, pá?
Pá, para a televisão.
Tu queres ser a Cristina?
Não.
Queres ser a Mafalda, imagino.
Sim, não quero ser a Cristina, porque acho que tens que abdicar de muita coisa para ser a Cristina, inclusive é da tua vida pessoal e de, uhum. de tudo. E eu não estou disposta a abdicar.
Achas que quem vê sabe o que é preciso para fazer um percurso desse nível?
Não.
Eu tenho essa experiência em casa, não é? Sendo que eu tenho. A minha mãe sempre teve também uma vida familiar e pessoal, mas
verdade.
Eu estou habituada, eu cresci a ver a minha mãe nos horários mais absurdos. Eu fazia de manhã, ou fazia à noite, ou fazia à tarde. E é de facto castigador,
uhum.
para a vida pessoal. Tu não estás disponível para isso, então?
Não estou. Não estou disponível para abdicar da minha... Porque eu acho que me vou arrepender no futuro. Eu acho que se eu olhar para trás e tiver feito essa escolha, uhum. do meu trabalho em prol de muitas outras coisas que quero ainda fazer e gostava de fazer e que dou valor no meu dia a dia, não estou disponível para fazer isso em relação à televisão. Eu adoro televisão e adoro o que faço mesmo e nunca quero que isto pareça pouco agradecido, porque não é.
Uhum.
É só, eu acho que tem a ver com prioridades e com disponibilidade. E eu não estou disponível para isso. E admiro muito quem está, admiro. Há muito um percurso da tua mãe, da uhum. Cristina, de pessoas que se dedicaram inteiramente àquela causa que é a televisão,
inventar,
a tanta coisa, ao programa, é mesmo uma dedicação enorme às pessoas.
Sim, são dezenas, centenas de pessoas à volta destes formatos, não é?
Sim, eu acho que as pessoas não fazem a mesma ideia do trabalho que é, e principalmente quando és tu a dar a cara. Portanto, admiro muito mesmo, mas sei que não tenho essa capacidade.
O que é que temos? A inteligência artificial?
Tanto, já viste?
É bastante.
Vamos ser substituídos, obviamente, porque é que me vou estar a dedicar assim tanto se vem uma, uma apresentadora.
Uma C3PO.
Não, não pode, não vale a pena.
Não vale a pena.
Não vale.
Em que é que mentes a ti mesma?
Que tenho assim tanta confiança.
É?
Não, não, isso não, não minto. Não sei, isso é boa. O que é que minto a mim mesma? Mas eu acho que tem a ver sempre com a confiança, sim. Eu acho que às vezes me engano a mim própria em momentos que preciso muito e que não tenho, não é? Uhum. Porque há coisas que eu faço que sei que não estou preparada para fazer e acabo por fazer. Uhum. Acho que me minto a mim própria muitas vezes do tu és capaz, tu consegues. E se calhar não é preciso, se calhar tenho que me ouvir um bocadinho mais. E eu tenho muito medo de dizer que sim agora. Há pessoas que vão para a terapia porque não conseguem dizer que não. E ao contrário.
Mas eu percebo.
Eu vou para a terapia porque eu tenho medo de dizer que sim. Não,
porque tu achas que dizendo que sim, te estás a comprometer.
Exatamente. E eu tenho muito medo do compromisso.
Tens fobia. Tenho. Mas estás grávida, é o compromisso para a vida.
É verdade,
sei.
É verdade. Mas,
é curioso,
mas
é
do compromisso com pessoa, com, de amoroso, por exemplo, sentimental, com o Rui, não tenho nada. Eu por mim casava com ele no dia que o conheci. Não, não, há, não é isso.
Oh.
Mas ele não pediu ainda. Mas pronto, não é.
Mas fica aqui.
Não, mas, fica aqui. Uhum. Mas depois, com, no meu trabalho, tenho medo de me comprometer, porque eu acho que todas as coisas que eu já me arrependi foi uhum. por dizer que sim. Então tenho esta coisa na minha cabeça.
Uhum. Estás a falar de algum momento no ar em particular?
Não, por acaso não.
Alguma experiência?
Não, não, não. Ou seja, quando penso, sim, experiência, coisas, decisões em que disse que sim, que não estava preparada para fazer, em que disse que sim, cheguei lá e arrependi-me, porque é que eu estou a fazer isto, porque uhum. o que é que eu vim aqui fazer? E enquanto
é que eu estou a fazer uma entrevista a esta iguana.
Sim, sim, sim,
sim. Também já passei por isso.
Eu entrevistei uma couve para que chorei.
Eu lembro-me.
Mas pronto, foi porque nós quisemos.
Sim. Mafalda, estamos a acabar. Esperanças para este ano. Estás de esperanças?
Estou de esperança. Olha, vai ser um ano, espero eu, dedicado a este bebê, não é? Que vai uhum. nascer. E é isso que eu tenho como esperança. Acho que...
Gostavas de. Estamos a duas salas do estúdio da Rádio Comercial Principal, que verdade. É ali no fundo, onde está neste momento. Wilson,
grande estúdio.
Gostavas de estar naquele estúdio outra vez diariamente?
Gostava, não para já, porque acho que ia ter precisamente o mesmo problema que tive da outra vez. Gostava sim, é um sítio que é confortável para mim e que imagino o meu futuro ali. Não sei, mas eu acho que tudo se pode transformar tanto na rádio.
Acho que vamos assistir a muitas mudanças, não
eu
achas?
Também acho, eu acho que nós
nos
estamos nessa altura.
5, 10 anos vão ser.
É verdade. E na rádio, inclusive, acho que isso vai notar muito. Os podcasts vieram mudar um bocadinho também a dinâmica de rádio. Uhum. Se bem que não se pode comparar, mas vieram. A forma como ouvimos rádio também. Este podcast, por exemplo, estar no ar é uma coisa que há uns anos não aconteceria. Portanto,
não.
É pensar um bocadinho nisso. E eu acho que não vale a pena fazer planos para daqui a tanto tempo. Queria muito voltar para a rádio. Queria. Mas daqui a algum tempo também.
Quando fizer sentido as coisas vão todas juntar-se. E depois já vais poder usar taças tibetanas mais tarde. Que eu sei que é uma coisa que tu gostas tanto.
Estou com tantas saudades de uma tacinha tibetana.
Plim.
Plim. Aquele
Plim.
Barulho.
E tudo melhora.
Não é?
Mafalda, obrigado por teres vindo.
Obrigada eu, Rui.
Ah, o que é que tens debaixo da língua? Tens alguma coisa?
Agora tenho muita admiração por ti.
Oh,
agora
minha tinha que dizer. Querida.
Acho que tu mereces essa... Tu mereces estás a ver aquelas homenagens que já fazem ao Gosha?
Sim.
Tu mereces essa, já.
Achas que me podem trazer umas flores? Onde é que vêm as flores?
Onde é que... Um alfinete, pá, alguma coisa para tu usares com orgulho.
Um alfinete?
Sim, um alfinete.
Aquele de peito.
Estão a oferecer ao Gosha um alfinete.
Não vi.
Tu não estás a par da cultura pop.
Não estou a par.
Não estás.
Mafalda Castro, na Rádio Comercial hoje, no Debaixo da Língua. Quem sabe um dia em breve pode ouvir o podcast Bate-Pé, que vai parar, imagino. Ou vais fazer o parto no podcast? Imagino que não.
Não. Que horror, não.
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 Tu pedires uma epidural.
Mas a seguir farei um episódio.
Claro.
2 meses a seguir, mas farei.
Bom, beijinhos, Mafalda.
Beijinhos, obrigada, gostei
nada.
Muito.
Também,
és
beijinhos.
Incrível.
Tu é que és, para.
Debaixo da Língua.
Mafalda Castro na Rádio Comercial. Um dia deste ela volta. Pode ouvir o Debaixo da Língua sempre à quinta-feira e também ao domingo com episódio FM. O próximo FM é com Teresa Paiva. Se costuma ouvir ao domingo, depois mais tarde, noutra semana, vai ouvir a Mafalda. Nós voltamos para a semana com mais conversas. Adeus. Eu sou o Rui. Até já.
Debaixo da Língua.